mais longas. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Um agradecimento especial à doutora Maria Cruz e à doutora Ana Mateus, portanto, primeiros subscritores da petição aqui em análise ou em audição. Eu queria só dizer que quem deveria estar aqui era o meu colega, o deputado João Moura, que ele é que foi destacado, não é, para estas funções. Mas à última hora, por razões de natureza profissional e política, não pôde vir, portanto, não é o João Moura, é o João Marques, não é? É do mesmo grupo parlamentar, portanto, tentaremos fazer o melhor, não é? E que o deputado João Moura não fique, não é? Não fique envergonhado pela substituição. Sendo assim, e depois das boas-vindas e dos agradecimentos da praxe, dizer-vos só, portanto, que vamos aplicar a grelha de tempos que é habitual. Portanto, a entidade, neste caso, os peticionários têm entre 10 a 15 minutos, portanto, temos aqui alguma tolerância, para fazer a apresentação dos motivos que vos levaram, portanto, a avançar com a petição, e depois os restantes partidos têm, no caso, portanto, o PSD e o PS com 7 minutos, o Chega 6, a Iniciativa Liberal 6 minutos, o Partido Comunista 5, o Bloco de Esquerda 5, e penso que o PAN 5 também, não é? Não está aqui, mas à partida penso que também são 5 minutos, não é? Mal fosse, se não for, passa a ser. E claro que se houver necessidade, penso que não, mas se houver necessidade, numa segunda ronda teremos 2 minutos para cada deputado a título individual que se queira inscrever. E posto isto, sem mais delongas, eu dava já a palavra. Muito obrigado. É a doutora Maria Cruz. Muito bem.
Em primeiro lugar, quero agradecer terem-nos recebido. Boa tarde a todos. Eu, quando fiz a petição sobre um hospital público veterinário, foi porque eu, para já, trabalho com animais há mais de 20 anos. Inclusive, eu trabalho numa associação e, para além disso, estou na causa animal já há muitos anos. E, realmente, quando fazem leis sobre o bem-estar animal, sobre a defesa dos animais, tem que se ter em consideração que a saúde dos animais também passa pelo bem-estar. E não se justifica, como aconteceu a mim várias vezes, mas a última vez foi há um ano, com uma cadela que eu tinha com 4 anos, que teve uma cirrose, morreu numa semana e teve 3 dias internada numa clínica privada, onde eu paguei 700 euros. E como entendi que ela não estava a ser bem atendida, fui levá-la para o Hospital de Faculdade de Medicina Veterinária, que deveria ser público, e paguei por 3 dias 650 euros e tive que deixar um depósito de 200 euros para ela poder lá ficar. Eu sei que nos hospitais privados o depósito é 500, porque também já me aconteceu várias vezes. Para além disso, fiquei um bocado chocada, sendo o Hospital de Faculdade de Medicina Veterinária, que... O problema da diretora de internamento, que me ligou no dia a seguir, foi que a cadela teria que fazer uma série de exames que iriam aos 2.800 euros e que não fariam nada sem eu dar autorização por escrito para fazer esses exames à cadela. Claro que eu mandei um mail e autorizei e infelizmente não foi necessário. De qualquer das formas, o que nós pretendemos com esta petição não é propriamente criar de raiz um hospital. Só uma à parte. Quando nós metemos a petição aqui à Assembleia, imediatamente a seguir nós mandámos um mail a todos os grupos parlamentares a pedir uma audiência para explicarmos o que é que pretendíamos. Respondeu-nos os Verdes, o PCP, o PAN, a deputada independente Cristina Rodrigues, o PSD e o PS, a Iniciativa Liberal. E a deputada independente, exatamente, não responderam. O Chega também respondeu e, portanto, foi o PS, a Iniciativa Liberal e essa deputada, essa senhora, e o Bloco de Esquerda também não respondeu. Portanto, o que nós pretendemos não é criar um hospital de raiz, porque primeiro não nos vai resolver o problema, porque não é ter um hospital em Lisboa, ou no Porto, ou em Bragança, que vai resolver o problema de todos os animais que existem no país. O que nós pretendemos, por exemplo, há várias sugestões, e foi isso que eu falei nos grupos parlamentares, em que pode haver protocolos em que as faculdades, os hospitais das faculdades de medicina veterinária sejam públicos e não privados, porque estão entregues a entidades privadas. que hajam protocolos com clínicas privadas, ou que os mecanismos municipais sejam dotados de meios técnicos e humanos que possam passar a fazer esse serviço em todos os concelhos, porque não se justifica. Há pessoas de idade que a única companhia é o animal, é o gato, é o cão, e quando há uma doença, o animal, e ainda para mais, porque o IVA é 23%, que é uma coisa absolutamente injustificável, e realmente não conseguem. E depois, o que é que acontece? Abandonam os animais doentes. Isto também iria, enfim, talvez ajudar um bocadinho o abono dos animais, isto é o que nós pensamos. Portanto, isto é o que nós gostaríamos, é o que nós pretendemos. Não é utópico, o tópico seria criar hospitais de raiz em todos os concelhos ou em todo o país. Isso seria, para além disso, ser uma despesa absolutamente incomportável, não é? E ser só um ou dois também não resolve. O que nós queremos é que as pessoas tenham acesso e não pagarem 1.000 euros, 1.500. A cadela de uma amiga minha foi operada de urgência e foram 5.000 euros. Quer dizer, se a pessoa não tiver o dinheiro, eu, caso não tiver, tenho que pedir emprestado, fazer o que for, porque eu não vou abandonar os animais. Mas é uma coisa horrível e, portanto, é isto que nós pretendemos. E foi isto que eu falei com os grupos parlamentares, exceto aqueles que não nos responderam. Mas pronto, mas se tiverem dúvidas, perguntas, a minha colega, a doutora Ana Mateus, tem-me ajudado. Pronto.
Muito bem, doutora Maria Cruz, muito obrigado. Doutora Ana Mateus, pretende acrescentar mais alguma coisa?
Não pretendo acrescentar, a única, entendo que esta petição é muito importante para refletirmos um pouco o que são os animais de companhia em casa, pensar na saúde deles é pensar na nossa saúde, porque não podemos ter animais maltratados em casa, porque isso tudo reflete depois também no bem-estar das pessoas e, acima de tudo, pronto, era assim, deixar aqui as palavras que a minha colega deixou, que é trabalharmos um bocadinho e pensar na forma como se pode evitar o abandono do animal, porque há muita gente que abandona o animal por não ter capacidades, porque é inconcebível passarem outdoors informação no abandono do seu animal e os custos serem elevadíssimos, até no que respeita à questão do IVA, devia ser revisto. A questão das consultas é uma coisa impressionante e, portanto, acho que é importantíssimo e urgente tratar-se de haver condições para se ter os animais e haver condições para que as pessoas que não têm condições poderem ter esses animais na sua companhia. É só, obrigada.
Então, se me dão licença, por exemplo, ainda agora tive um caso em que eu estava ali a beber um café e uma colega, uma amiga minha, que é funcionária desta casa, passou para mim, estávamos a falar do cãozinho dela, que tem 3 anos, e diz-me ela assim: pá, eu agora tenho que castrar o cão, mas estão-me a pedir 300 euros. E eu disse assim: espera aí que eu já resolvo o problema. O que é que acontece? Eu tenho uma amiga que é veterinária e que vai fazer a castração por 60 euros, porque essa minha amiga, que é veterinária, gosta de animais e acha realmente que é uma coisa absolutamente incrível. Ela não podia pagar 300 euros para castrar o cão. Portanto, andam os particulares a substituírem-se ao Estado, quando isto é uma obrigação do Estado, na medida em que, quando se criam as leis, tem que ver tudo o que se passa à volta dessas leis que se criam. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana. Então, passamos já à primeira ronda relativamente aos partidos e dou já a palavra ao Partido Socialista.
Muito obrigada. E queria também, antes de mais, cumprimentar a Dona Maria José e a Dona Ana Mateus, penso que acertei nos nomes, e dizer-lhes que hoje, conforme tudo aquilo que disseram, eu estou plenamente de acordo e já deram conta que o bem-estar animal hoje está na agenda de todos os partidos, está na agenda de quase todos os portugueses, ou mesmo de todos os portugueses, e faz parte até da nossa vida familiar, das vidas das nossas casas, porque hoje há uma afinidade muito forte entre os animais, e em especial os animais de companhia e as famílias, que na realidade nos leva a todos a pensar no bem-estar desses animais, porque todos nós os temos em casa como se de um membro da família se tratasse. E essa relação afetuosa tem, sinto, cada vez mais e com o tempo se tem aprofundado. Mas também não podemos deixar de lembrar que o trabalho que já está, que está a ser feito neste momento, tanto por autarquias locais, há câmaras são exemplares nesse trabalho, as associações como a vossa, porque me disse que têm trabalhado também, enquanto quase sempre como voluntários, que têm um trabalho digno e até um trabalho meritório e que tanto têm ajudado e contribuído para evitar o abandono dos animais. Eu queria também, estive a ver, e é evidente que já deu conta depois desta petição, que não era fácil, através de uma petição destas, que diz criação de um hospital veterinário público, é evidente que isso leva-nos a pensar, e a fazer-lhe já a primeira pergunta, que quase tentou responder-me, que é onde esse hospital veterinário? Então, não ia criar uma desigualdade tão grande, por exemplo, entre uma pessoa que tinha um cão em Mirandela e outra que tinha um cão em Braga e outra que tinha um cão em Lisboa, que, por exemplo, falou aí em vários exemplos de pessoas suas amigas que têm, umas porque têm conhecimentos com o veterinário, outras têm conhecimento com o hospital, e então a minha pergunta é se também não acham que a priori, a não ser que fosse uma rede de hospitais idêntica àquela que temos para todos nós, se não iria já provocar também essa situação, uma desigualdade. E depois subsistia a dúvida também quem eram os beneficiados, quais eram as pessoas que tinham que levar ou que tinham o direito a levar os seus animais ao hospital público e qual era aquelas que tinham que o levar ao privado. E depois também, sem dúvida nenhuma, lembrarmos do orçamento que isso tinha e dos dinheiros que era preciso para se fazer para se criar esses hospitais veterinários públicos. E depois eu também queria lembrar que atualmente já existem algumas ferramentas, já existe, como disse e tenho aqui, até fiz questão de trazer e devem conhecer, sobre o Orçamento de Estado, o que é que ele contempla. 2022 são os 10 milhões, eu sei que é pouco, se calhar era preciso mais, como noutras questões, e que desse dinheiro, 1.800.000 é para melhorar a prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por família carenciadas e associações zoófilas através de protocolos com os hospitais veterinários, conforme falou aqui. Também sei, já ouvimos, sabemos das dificuldades desses hospitais universitários, também sabemos das dificuldades deles. Mas, como lhe disse, e como há bocado também fiz questão de frisar, há municípios que o cão, ou o gato, ou qualquer animal que seja adotado, tem a garantia depois dos cuidados gratuitos, afetos ao animal que se adota e que se leva para casa. Assim como, com a justificação de família carenciada, também pode usufruir do cheque veterinário, pode usufruir de outros benefícios que esses municípios têm. Não são todos assim, não, mas já existem grandes exemplos e que a proximidade, tanto em questão de quando me refiro a autarquias locais, quando são ações levadas e feitas por junta de freguesia ou por municípios, chega a ser até dada a proximidade mais justa e mais equilibrada do que, conforme eu entendi aqui, um hospital veterinário que era a nível nacional, era regional, não percebi bem, e depois queria que me fizesse o favor, se me concretizasse essas vossas propostas melhor. E é isto que, no fundo, tinha para vos dizer. Dizer-vos que é frequente também, e hoje cada vez mais, assistirmos a grandes campanhas de sensibilização, promovidas também tanto por municípios como por organismos centralizados do Estado. E hoje estamos todos nós mais atentos, e a população está mais atenta para a resolução do problema. Esta questão da criação do hospital veterinário parece-me, com toda a franqueza, uma ambição. Mas que todos nós somos livres de ter essa ambição, até por o afeto que temos e que queremos que o do bem-estar para com os nossos animais. E se me conseguir explicar melhor como é que iria a distribuição desses hospitais, porque repare, a criação de um hospital tem que obedecer às normas constantes da lei, ela que tem que ter os recursos humanos que são precisos, ela tem que ter os recursos para poder trabalhar enquanto hospital. E por isso, pensando, é evidente naquilo que já está a ser feito, no empenho que o atual governo tem tido nessa matéria, tentar perceber de que forma é que um hospital veterinário público resolveria esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, eu aproveito, já estando no uso da palavra, de dar também aqui algumas ideias sobre a visão que o Partido Social Democrático e o PSD têm sobre esta matéria. Nós já percebemos, pelas palavras da Doutora Maria Cruz, que o objetivo não é a criação de um hospital público de raiz, porque essa também era a nossa dificuldade. A dificuldade do PSD em ver as coisas dessa maneira tinha a ver naturalmente com os custos que isso representava, porque não podíamos ver ou não podíamos aceitar que um hospital público fosse criado em Lisboa e se desprezasse naturalmente todo o resto do território nacional. E a segunda dificuldade prende-se naturalmente também com os custos que tal representaria. Tendo até em conta, portanto, as disponibilidades orçamentais do próprio país. Agora, quando dizem que a intenção não é a criação de um hospital de raiz, mas é o estabelecimento de determinado tipo de protocolos com as faculdades de medicina veterinária, com os municípios, portanto, no que diz respeito aos canismos municipais, que felizmente já acontece em alguns municípios, como a senhora deputada acabou de dizer há pouco. E também com algumas clínicas privadas, e todos nós sabemos os custos, não é, que representam levar os nossos animais de estimação a clínicas privadas. A doutora estava a falar nos valores, eu estava-me a lembrar que também há bem pouco tempo levei a minha gata a uma clínica em Coimbra, na Portela, e paguei por uma noite 250 €, não é? Portanto, não é brincadeira. Portanto, o internamento é quase, os custos são quase os mesmos de uma pessoa, não é? De um ser humano. E nessa medida, não sei com que contornos teríamos que ver muito bem, até porque há questões, volto a dizer, orçamentais, que obrigam os partidos, como o Partido Social Democrata, que é um partido responsável, um partido de poder, um partido que não diz na oposição, diferente daquilo que diz quando está no poder, e naturalmente também com as questões ligadas à própria Lei Travão, que obriga a que não se aumentem as despesas ou não se diminuam as receitas com a produção de legislação que estão contempladas em sede de orçamento, olhamos com alguma benevolência, mesmo assim, com alguma bondade, algumas destas vossas propostas, porque reconhecemos, de facto, há pessoas que não têm capacidade financeira, que gostam dos seus animais de estimação, têm os seus animais domésticos, os seus animais de estimação, e não têm capacidade financeira, não têm capacidade económica para poder suportar os custos que o acompanhamento médico, não é? O médico veterinário, obriga a esses animais. Agora, como é que isto se faz? Acho que é matéria para nós discutirmos com calma, todos em conjunto. Se privilegia mais as famílias com menos rendimentos, se se fazem mais protocolos, precisamente com as autarquias locais, que estando mais próximo destas realidades, mais próximo das pessoas, podem mais facilmente, não é, aferir da bondade das medidas e da aplicabilidade, como é que elas se aplicam no concreto. Porque quem tem, obviamente, mais posses, não é? Mais capacidade financeira, com certeza que terá que fazer um esforço financeiro maior, até porque a sua situação, a sua estabilidade financeira o permite. PSD, naturalmente, vai analisar melhor estas questões. Vamos nos guardar, até porque é uma petição, eu esqueci de dizer há pouco, portanto, reuniram todos os requisitos para ser aceito e para ser discutido em plenário, e naturalmente que em plenário também teremos a oportunidade de apresentar mais algumas sugestões sobre esta matéria. Dizer também que, relativamente ao IVA, entendemos de facto que é um exagero e não se percebe que o ato médico em si, eu até admito que haja outros aspectos desta matéria que possam ter o IVA a 23%, mas os atos médicos a 23%, o PSD também não foge. Vamos lá ver, desde que salvaguardem as regras orçamentais, portanto, não foge desta ideia de poder eventualmente vir para uma taxa intermédia, de se poder reduzir o IVA dos atos médicos. Aliás, em sede de orçamento, houve propostas que foram apresentadas nesse sentido, que a maioria não aceitou, mas espero que em próximos orçamentos esta vossa pretensão possa eventualmente vir a ser contemplada. E como disse, outros aspectos nós guardaremos para a altura própria, para o momento adequado, para podermos com maior profundidade pronunciarmos sobre a matéria. Muito obrigado e obrigado também pelas vossas contribuições sobre isto. E sendo assim, eu passo já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero começar por saudar as peticionárias que vêm aqui hoje. Obrigado por terem vindo até esta Casa da Democracia, que também é vossa, e é para isso que nós estamos aqui, para ouvir petições como a vossa e para ouvir as forças vivas que existem em cada setor. Saudar também os meus colegas deputados, os senhores assessores que estão presentes na sala, e vou começar por dar-vos os parabéns por esta petição e pelos esclarecimentos que deram no princípio. De facto, esta petição já foi esclarecido que não visa propriamente criar um hospital público, mas vai servir para dar uma pedrada no charco daquilo que é o status quo da saúde animal em Portugal. Aproveito também para fazer aqui um disclaimer: eu sou médico veterinário, aliás, sou o único deputado da nação médico veterinário, faço parte de um partido político que é o Chega, que é o único partido que tem como um vice-presidente da Direção Nacional um médico veterinário, e, portanto, quero deixar aqui bem claro essa importância que o Partido Chega dá não só à saúde animal, como ao bem-estar animal, como toda a natureza e à conservação da natureza, porque nós somos um partido conservador e os conservadores querem conservar a natureza. E, de facto, a pedrada no charco que veio dar ao pedir saúde para os animais, bem-estar e saúde para os animais, não se prende só com uma idílica visão romântica do que é o ter os animais em casa. Porquê é que eu digo isto? Porque nós temos que ter em conta que a Organização Mundial de Saúde recentemente disse, para todo o mundo ouvir, que as 8 doenças emergentes mais perigosas do mundo são zoonoses. Uma zoonose é uma doença que emerge dos animais e vem para as pessoas. Agora, até propriamente com a Covid-19 que nós tivemos, nós vemos que temos que olhar para uma família, incluindo os seus animais, como uma unidade epidemiológica. Qualquer família que leve os seus filhos ao pediatra, o pediatra vai perguntar se têm animais e se os animais estão vacinados e se estão desparasitados. Qualquer família que leve os seus animais ao veterinário, o veterinário vai perguntar, se fizer uma boa anamnese, como é que é a realidade da família, quem é que constitui a família, porque a família em si é uma unidade epidemiológica. E, portanto, se nós queremos ter uma só saúde, se queremos que, de facto, o conceito de uma só saúde, a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal progridam na nossa sociedade como devem progredir, é necessário uma resposta pública à saúde animal. Nós já sabemos que os detentores dos animais, obviamente, têm que ser autorresponsabilizados pelo número de animais que têm, e temos que as pessoas, quando assumem um compromisso de ter um animal de estimação, devem estar cientes das suas possibilidades, mas, por outro lado, também o mercado, e sendo eu médico veterinário, estou completamente à vontade para falar desse assunto, o mercado das clínicas veterinárias não pode ser um mercado selvagem do ponto de vista comercial, nem pode praticar preços que as pessoas de alguns estratos económicos não possam pagar. E, portanto, o Estado tem que valer a essas pessoas e a esses animais. E então, partindo desse pressuposto, eu queria também relembrar que o negócio dos animais de companhia está orçado em 750 milhões de euros por ano em Portugal. Portanto, as empresas fazem estas contas, as empresas de alimentação animal fazem estas contas, o setor da medicina veterinária faz estas contas, as empresas das fileiras dos brinquedos e de todas as comodidades que são vendidas nas pet shops fazem estas contas, e, portanto, deste dinheiro o Estado está a arrecadar milhares de milhões de euros. E, portanto, esse dinheiro é mais do que justo que seja revertido para a sociedade e que seja investido de novo nos animais, principalmente no flagelo dos animais errantes que nós temos em Portugal. Que muitas vezes nós sabemos que o que leva à desresponsabilização, ao abandono e ao maltrato dos animais, existe uma pobreza, existe um contexto de pobreza, existe um contexto de não só pobreza financeira, mas também muitas vezes pobreza educacional dessas pessoas. E, portanto, como eu gostava de ouvir a vossa opinião, uma vez que já esclareceram de que não é propriamente um hospital público que querem, nem um SNS para os animais que querem trazer, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião no sentido da realidade que existe no nosso país atualmente. Atualmente nós já temos 8 faculdades de medicina veterinária no país, todas elas, por força da lei, têm que ter um hospital veterinário aberto ao público, não só para as espécies domésticas, ou têm que ter um hospital, ou têm que estar, ou têm que ter um protocolo de cooperação com um hospital aberto. Isso é, para ter uma faculdade, tem que ter um atendimento público para os... Sim, tem que ter. Pode não ter no próprio hospital, mas tem que ter um protocolo com uma entidade onde os alunos façam essa prática clínica. E, portanto, qual é a vossa opinião de se poder utilizar essas 8 faculdades? E sabemos que existe já uma 9ª faculdade que está em vias de ser aprovada para poder servir as populações. Depois queria também falar na realidade que existem já no país 39 centros de recolha oficial de animais, a distritos a cada município, ou seja, os alojamentos oficiais para os animais de companhia. Existem 39 já licenciados pela DGAV, uns deles têm atendimento ao público, como é, por exemplo, o caso de Cascais, ou outros casos que têm algumas fundações que utilizam essas instituições, mas que poderiam ser também uns pontos, através dos municípios, a fazer esse atendimento às pessoas. E depois também ouvir a vossa opinião sobre o cheque veterinário. O cheque veterinário é uma iniciativa da Ordem dos Médicos Veterinários, que existem protocolos com algumas autarquias, mas isso vem apenas do orçamento de cada autarquia, ou seja, não existe do Estado Central, e nós estamos aqui a falar na Assembleia da República, portanto temos que falar do Estado Central, não existe um esforço do Estado Central para ajudar essas autarquias, e portanto depende um bocadinho da sensibilidade da autarquia de poder fazer esse cheque veterinário, como por exemplo existe o cheque dentista. O Estado também não consegue ter uma resposta para a saúde oral das populações, e então faz o cheque dentista com as clínicas particulares. Poderia também haver uma resposta do cheque veterinário. O nosso partido, só para terminar, apresentou propostas para baixar o IVA da atividade médico-veterinária e foi chumbado pela maioria. Apresentámos também outras propostas que são liminarmente chumbadas e, portanto, é preciso que o partido que tem a maioria absoluta e que está no poder não tenha 2, 3, 4 caras, conforme está numa comissão, está no governo, está numa autarquia ou está com outros interlocutores. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal.
Obrigado.
Rui Rocha, isso mesmo.
Muito obrigado. Eu não tive oportunidade de sobreposição de outra diligência, não tive oportunidade de ouvir a intervenção que fizeram, portanto, não vou poder ter um contributo especial. Verei depois a gravação, ouvirei a gravação daquilo que foi dito. De qualquer maneira, a nossa perspectiva sobre o tema é uma perspectiva de que são temas que é necessário discutir, que têm, obviamente, restrições orçamentais, restrições de prioridade, mas estamos bem cientes da pertinência destas questões e, portanto, estamos disponíveis para as estudar, para as avaliar, e é esse o compromisso que posso fazer relativamente àquilo que apresentam, com estas condicionantes, quer de tempo, quer de condições, quer de circunstâncias que têm que ser enquadradas. Mas, dito isso, todas as possibilidades que possam existir no sentido de melhorar a abordagem a um tema que é um tema relevante, nós estaremos seguramente pelo menos disponíveis para as avaliar e para apoiar aquelas que realmente nos parecerem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está o Partido Comunista, nem o BES, nem o Bloco de Esquerda. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também todos os presentes, e saudar as peticionárias, agradecendo não só a petição que nos trouxeram, mas também o trabalho que têm desenvolvido na causa animal. Já conheço, de facto, por essa via. e dar aqui algumas notas, mas também colocar algumas questões. Para o PAN, resulta muito claro, quer por força da legislação, desde a Convenção Europeia, que já data de 1993, para a proteção dos animais de companhia, da própria legislação, que entregou no nosso ordenamento essa mesma convenção, e mais tarde a Lei de Proteção aos Animais, e mais recentemente o próprio Estatuto Jurídico dos Animais, que de facto é um dever quer do Estado, quer dos particulares e da sociedade civil em geral, de salvaguardar o bem-estar dos animais, incluindo a sua saúde. E acompanhamos o conceito de uma só saúde, já aqui mencionado hoje. Parece-nos que é absolutamente fundamental, quer para protegermos os animais, quer para garantirmos uma saúde global. Aliás, a pandemia trouxe-nos isso mesmo, mas lá está, sem meios e sem uma estratégia, dificilmente se vai alcançar esse mesmo objetivo. E parece-me que se retira da vossa petição não apenas a criação de um hospital físico do ponto de vista do edificado, mas eventualmente uma rede nacional que possa realizar protocolos, quer com as infraestruturas já existentes, e nesse sentido a visão do PAN nesta matéria é que as faculdades de medicina veterinária que estão criadas devem estar ao serviço da população. Nós temos neste momento várias realidades, mas aquilo que é a marca destas faculdades é a concessão deste espaço a privados, e acaba por não haver um apoio aos animais errantes, às associações ou às famílias carenciadas, e no nosso entender deveria haver aqui um escalonamento à semelhança do que acontece no Serviço Nacional de Saúde para quem possa aceder a estes espaços. Por outro lado, também gostaríamos de ter a vossa percepção nesta dimensão, se para além destas faculdades a abertura e a mudança da legislação para permitir que os centros de recolha oficial também, sempre que disponham de equipamento e de pessoal apto para o efeito, também possam prestar alguns atos, evidentemente que com maiores limitações, porque não estamos a falar de hospitais veterinários, mas de eventualmente um paralelismo à figura da clínica veterinária. Depois, por outro lado, também chamar à colação desta rede as associações, que também têm espaço e também têm hospitais, as próprias clínicas privadas e, evidentemente, também a figura do cheque veterinário, porque sabemos que onde houver, e partindo da percepção de que nos médicos veterinários haverá sempre também presente esta missão de socorro e auxílio aos animais, não nos faz sentido que, quer naquilo que é a saúde do quotidiano, quer nos recentes incêndios, também nos deram nota disso mesmo, quer no contexto de catástrofe ou de incêndio, não haja uma rede nacional que possa socorrer estes animais quando, por exemplo, estão feridos em virtude do incêndio. E pergunto também se, na vossa petição, ou pelo menos aquilo que está subjacente ao espírito da petição, passaria por também incluir respostas de socorro e disponibilização de espaços para contexto de catástrofe ou incêndio, que nos parece que seria muito relevante, até porque assistimos todos praticamente em direto a um animal que foi recentemente socorrido em Palmela e que acabou por falecer porque não teve cuidados médico-veterinários. Depois queria só dar-vos aqui também uma nota de que esta é uma problemática muito complexa, sobretudo no que diz respeito aos animais errantes, e temos dados oficiais muito recentes que nos falam de 43 mil animais. Estes são os dados oficiais, sabemos que a realidade irá muito aquém, e certamente que as peticionárias pelo seu trabalho também conhecem muito bem, infelizmente, este flagelo. Nós, o PAN, defende a criação de uma estratégia nacional para os animais errantes, que estamos a aguardar que o Governo, de facto, venha a promulgar, a regulamentar. Já demos todos os nossos contributos para esta mesma estratégia, portanto, acreditamos que estará a pouco tempo da mesma ganhar a luz do dia. Mas, por outro lado, e já aqui foi falada a Lei Travão, dar nota de que este ano conseguimos, de facto, inscrever no Orçamento do Estado uma quantia mais significativa para esta matéria. Foram 12 milhões de euros no seu total para a proteção animal, dos quais 2 milhões e 300 mil visam, precisamente, garantir o apoio aos cuidados médico-veterinários, nomeadamente a prestação de serviços veterinários de assistência, quer por via das autarquias locais, quer por via das associações, para que efetivamente não possa haver qualquer constrangimento para as próprias autarquias em estarem a aderir a realidades como cheques veterinários, a prestar apoio, a fazer protocolos com clínicas, faculdades e, portanto, para que haja todo o respaldo legal, que aqui já foi manifestada essa preocupação, com aquilo que é esta realidade. Por outro lado também, porque falaram na esterilização, e nós quando temos uma dimensão tão problemática como a sobrepopulação animal, não podemos ignorar esta realidade. Nós conseguimos duplicar a verba habitualmente prevista para a esterilização, passámos por 2 milhões de euros, e acreditamos que, havendo uma população animal esterilizada, será certamente uma população mais saudável. E gostaria de perceber também da vossa sensibilidade se consideram que esta poderá também ser uma resposta do ponto de vista da saúde animal, pois parece-nos fundamental que haja, de facto, várias políticas articuladas entre si para a resposta que é dada na proteção animal. E, por fim, dar nota de que, com a inflação, com a dificuldade de descermos o IVA, porque temos lutado, por facto, a descida do IVA dos serviços médico-veterinários, conseguimos também inscrever no orçamento a possibilidade do ressarcimento destas despesas. Não fomos tão longe quanto gostaríamos de ir, mas já está também prevista esta possibilidade e não iremos desistir, evidentemente, da descida do IVA e esperamos que as restantes forças políticas nos acompanhem, em particular aquela que está neste momento numa condição de maioria absoluta, porque se a inflação atingiu de facto as famílias de forma muito relevante, sabemos que hoje ter quer a ração, quer os serviços médico-veterinários a 23%, para as famílias, mas também para as associações que chegam a ter mais de 400 animais a seu cargo numa única associação, é de facto um peso muito grande. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A inflação atinge as famílias, mas dá mais a receita ao Estado, não é? Só uma parte. Portanto, sendo assim, eu passo novamente a palavra aos seus peticionários para poderem responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados e pelos diferentes grupos parlamentares.
Todas as intervenções aqui feitas e, em primeiro lugar, quero responder à senhora deputada do Partido Socialista, penso eu, que realmente nós pedimos uma audiência ao grupo parlamentar do PS exatamente para explicar o que é que nós pretendíamos, porque, enfim, nós não podemos estar a pôr numa petição pública, queremos é isto, isto, não, o hospital, pronto, foi a generalidade, pedimos ao PS, o PS não respondeu, porque senão depois era capaz de ter percebido melhor aquilo que nós queríamos dizer. O que nós queremos, assim como a Iniciativa Liberal, já agora, se não se importa, eu respondo aos dois, porque como o senhor diz que chegou tarde, eu explico. Portanto, o que nós pretendemos é exatamente não um hospital físico de raiz, um único, porque isso era uma injustiça total para todas as pessoas, especialmente no interior, que é onde as pessoas têm mais dificuldade e isso tudo, mas sim que as faculdades de medicina veterinária, os hospitais fossem públicos. Não são. Não há, não conheço protocolos, eu sei, porque meti lá a minha cadela e não houve ali nada. E todo numa associação, e já digo qual é a associação. Entretanto, queremos protocolos com as clínicas, porque isto é uma coisa que tem que ser estudada, com certeza, e trabalhada, não é agora lançada para o ar e vamos fazer isto, não é isto. Isto é uma ferramenta de trabalho para avançarmos. Portanto, com certeza. Portanto, protocolos com hospitais, com clínicas, ou então realmente dotar as câmaras municipais de meios que possam exercer estes atos nos próprios canismos municipais. Bom, eu trabalho na Associação São Francisco de Assis em Cascais, que pertence à Câmara de Cascais. Nós temos 550 ou 600 animais, entre cães e gatos. Nós temos protocolos com dois hospitais veterinários, para onde mandamos os animais. E não é o Estado que paga, é a Câmara. Nós temos... Ouça, eu nem consigo... Aquilo é uma coisa incrível. Nós na associação inicialmente era os animais que eram adotados na associação eram vacinados, eram e são vacinados, esterilizados, não sei, a partir da segunda consulta era tudo pago, exatamente como, quer dizer, mais barato, como é lógico, menos caro, mas era tudo pago. Portanto, não é, os animais que são adotados não têm as consultas grátis toda a vida, não. Quando são, quando saem, a esterilização, se não for feita na altura, ou a castração, será marcada dali a 2 ou 3 meses e realmente não pagarão nada. Agora o resto, vacinas, etc. Eu pago, eu tenho dois cães em casa, cada vez que vão às vacinas são 100 euros, porque é 50 euros cada um deles. Não é? Pronto. Entretanto, nós, era só para os animais lá adotados que se fazia isso, porque temos realmente muitos. Mas agora alargámos às famílias carenciadas. Portanto, a família apresenta um atestado da junta de freguesia, um atestado de pobreza da junta de freguesia, ou o IRS, e, portanto, também podem lá ir com os seus animais, tratar deles, porque não há outra forma. Ainda por cima temos ordens do Presidente da Câmara que não há animais abandonados em Cascais. Os animais são todos recolhidos, temos um piquete e os animais são todos recolhidos, não há animais abandonados. Agora, há colónias de gatos, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Ainda um dia destes tive que ir lá para a Praia da Rata, para o Monte Estoril. Era uma gatinha, coitadinha, nas rochas, com 2 ou 3 gatos. Fomos para as rochas, lá conseguimos apanhar os gatos, depois lá conseguimos apanhar a mãe, pronto, lá os fomos esterilizar, castrar, mas particularmente, nem foi através da associação, depois castrei-os na associação. Os gatos foram adotados, a gata teve que ser devolvida à rua porque não se adaptou de maneira nenhuma, mas pelo menos está esterilizada e já não há mais. Agora, é muito complicado, todos os animais na nossa associação, todos os animais que lá estão dentro, estão castrados ou esterilizados, estão todos vacinados, são todos desparasitados mensalmente, externamente e por trimestre internamente, todos. Não há ali, só porque lá estão, não se faz isso. Agora, não são todos os municípios que fazem isso, não tem hipótese de fazer isto, não há hipótese. Nós realmente lidamos ali com muitas dificuldades, porque eu, por exemplo, a minha cadela que morreu o ano passado, no ano anterior, ela é uma labradora, os labradores têm muitos problemas, como o doutor deve saber, não é? E já no ano anterior, com 3 anos e tal, ela esteve internada num hospital com o qual nós temos protocolo, e eu teve lá uma semana ao abrigo do protocolo que nós temos, em que não se paga internamento e não se paga uma série de coisas. Por uma semana eu paguei 900 euros ao abrigo do protocolo, coisa que entretanto na Faculdade de Medicina Veterinária não houve protocolo nenhum. Portanto, é isto que nós pretendemos, não é agora um hospital físico, isso é uma coisa disparatada, não tem lógica nenhuma. Eu adoraria, mas primeiro tínhamos que ter os nossos, uma rede de hospitais, uma rede de saúde pública em condições, não é? Para depois poder pedir. Agora, tem que se fazer alguma coisa? Tem, porque as pessoas não podem abandonar os animais, como outro dia apareceu à porta de uma clínica veterinária um cão com uma trela amarrado, com uma coisinha, uma cesta pendurada, com 20 euros lá dentro, a dizer: eu preciso ser tratado e o meu dono não tem mais dinheiro. E o cão foi abandonado à porta de uma clínica veterinária. Isto é absolutamente escabroso. Não se admite uma situação destas. Porque os animais são a nossa companhia. Nós temos de tratar deles como tratamos. Olha, eu trato dele como os meus cães, como trato do meu filho. Às vezes até refiro mais com o meu filho que os meus cães. Mas pronto. Agora, o doutor tinha feito uma. Doutora, já. Senhora deputada, desculpe, já. O senhor deputado. Pronto, os centros de recolha oficial. Os centros de recolha oficial fazem o que podem. Alguns mal, porque também depende muito dos médicos veterinários, o senhor sabe disso, porque há médicos veterinários que ainda vivem no antigamente. E nós, por exemplo, ali em Cascais e em Lisboa também sei, porque a médica veterinária de Lisboa é muito boa, eu sei que o animal só será abatido. Diga? Não, o canil municipal. Estamos a falar. Não, mas a médica responsável é a doutora Marta Videira. Pronto. Nós, e eu sei que eles também, só abatem o animal em último recurso. Quando o animal está em sofrimento e não há hipótese de. Porque eu acho. O fundamentalismo também não serve a ninguém. Eu sou incapaz de ter um animal. Há 2 anos também adormeci uma cadela, uma labradora que ia fazer 15 anos, portanto, e tive que adormecer, tive que tomar essa decisão. A cadela estava bem, tido de análises, tudo, mas a cadela não se mexia, estava acamada. Portanto, isso não tem lógica nem sequer, é vida para um animal não se mexer. Pronto. Portanto, só quando o animal está realmente, não tem mesmo hipótese de recuperação. Infelizmente, em muitos municípios, e a senhora deputada Inês Real sabe isso melhor que eu, ainda se funciona à moda antiga. Às vezes, quando nós ouvimos falar, ai, o cão está abandonado, vai para o canil. Ei, pai, aí não. Não metam aí o cão, senão o cão vai ser abatido. Quer dizer, é uma coisa horrível. E são maltratados. E são maltratados. Olha que sim. Eu depois digo-lhe assim alguns. Pronto, conhece a realidade. Em relação ao cheque, pois, o cheque depende da quantia do cheque, depende do que é que a pessoa precisa para o animal. Eu, sinceramente, não estou muito por dentro do cheque animal, porque nós não usamos muito isso, como nós fazemos, portanto, damos assistência aos animais, não estou muito por dentro do cheque animal. Não. Portanto, o senhor deputado da Iniciativa Liberal ficou esclarecido? Pronto. E a senhora deputada Inês Real, que é que, também? Pronto. É ótimo. Só tenho pena, realmente, que o Bloco de Esquerda não tenha estado presente. É porque não entra. É exatamente. Está bem, mas isto é um assunto muito preocupante.
Terminou, doutor? Terminou? Pronto, parece-me que estamos todos.
Há uma segunda voz?
Eu não queria que houvesse, mas até porque nós vamos ter reunião a seguir da comissão, não é? Mas se os senhores deputados fazem questão.
A minha colega é secretária da mesa da Assembleia Municipal.
Se fazem questão, eu não posso impedir, naturalmente, que haja uma segunda ronda, não é? Sendo assim, embora o regulamento diga que as inscrições deviam ter sido antes de acabarem, portanto, as respostas aos deputados, mas evidentemente que somos tolerantes e estamos abertos a essa possibilidade. Eu pergunto então se, para além do senhor deputado Pedro Frazão, se mais algum senhor deputado quer usar da palavra. Não? Faça favor.
Muito obrigado, senhor Coordenador. Eu sublinho que as inscrições para a segunda ronda prendem-se para os deputados que não são os coordenadores ou da mesa do grupo, não é? Portanto, eu não precisaria de me inscrever para uma segunda ronda. De todo modo, queria só dizer novamente que queria explicar um pouco à senhora, à doutora, o que, na minha perspectiva, e estou um pouco à vontade sobre isso para falar, a doutora Maria da Cruz, sobre a realidade das universidades. De facto, não existem hospitais públicos nas universidades. Há universidades públicas e universidades privadas. O que acontece é que cada universidade que pratique, que tenha, esteja licenciada para atribuir o grau de licenciado ou de mestre em medicina veterinária, tem que ter um hospital veterinário em funcionamento. Ou tem que ter um próprio hospital, ou pode ter um protocolo com um hospital existente. Era isso que estava a tentar dizer na minha primeira intervenção. O que acontece? Quando eu estudei na faculdade, os preços do hospital, e estudei aqui em Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa, agora a Universidade de Lisboa, os preços eram, de facto, módicos e eram baixos. O que acontece é que o subfinanciamento das universidades em Portugal fez com que as universidades tivessem que criar, por meios próprios, meios de autofinanciamento e autossustentabilidade. E o que é que acontece? Neste momento, as universidades que têm cursos de medicina veterinária, nomeadamente Évora, Lisboa e Vila Real, só para falar nestes três casos, que são os que eu conheço melhor, eu posso dizer que os hospitais veterinários dessas universidades, neste momento, são os grandes geradores de fundos para suportar todo o custo da universidade, para suportar bibliotecas, para suportar cantinas, para suportar residências. E, portanto, o que acontece é que o subfinanciamento que foi feito pelos governos nos últimos tempos, isto tem que ser dito, obrigou as universidades a encarecer os custos dos hospitais veterinários que mantêm abertos para poder suportar. Portanto, nós não podemos pôr no ombro das universidades esse ónus, porque foi dito às universidades que têm que arranjar verbas próprias. E, portanto, aí é que está o inicial ou o racional das faculdades veterinárias terem hospitais tão caros. Eu acredito que se o governo, ou se houver uma legislação que atribua o financiamento correto às universidades e que até ajude as universidades a prestarem um apoio em saúde animal, por tudo aquilo que já foi explicado, da sua importância para o conceito de uma só saúde e para a própria saúde da sociedade como um todo, saúde física e saúde psicológica. Se for dado às universidades esse aporte financeiro, elas com certeza serão as primeiras a querer baixar os custos e a poder entregar às populações esse serviço. Muito obrigado. Pedi só a palavra para dar este esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, pretende ter alguma consideração?
Não.
É que tenho o mesmo tempo.